há um ano, exatamente quando o Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, não se falava de outra coisa. Eu lembro-me bem aqui também na Renascença que falámos muito sobre esta questão. Acho que aconteceu a toda a gente, fomos bombardeados com mensagens de lojas e empresas a pedirem autorização para continuarem a mandar-nos mensagens e utilizarem os nossos dados. Mas afinal, Miguel Coelho, vamos lá esclarecer isto. Portugal ainda não aprovou o diploma que adapta o regulamento ao nosso país.
Não, e nesse capítulo estamos inclusive bastante atrasados em comparação com os outros países da União Europeia, mas o certo é que depois de avanço e recuso o diploma está por fim pronto e deve ser votado e aprovado logo depois das eleições europeias, sendo que o tema é complexo e vai estar em debate numa conferência que a Renascença organiza esta manhã no Polo Tecnológico de Lisboa, onde vão estar vários especialistas, entre os quais o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, que de resto é o Ministério que tutela esta questão da proteção de dados.
Mas ainda tira um bocadinho da sua manhã para vir aqui à Renascença, justamente secretário de Estado Tiago Antunes. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Bom, antes de mais, gostava de perceber melhor, desde o ano passado já temos de respeitar o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, mas afinal o que é que vai mudar com a lei que está para a aprovação no Parlamento?
Muito bom dia. O Regulamento Geral de Proteção de Dados é um regulamento europeu que tem aplicação direta e imediata em Portugal desde o dia 25 de maio do ano passado, esse mítico dia que está quase a fazer um ano, em que deixámos finalmente de receber todos aqueles e-mails para prestarmos consentimento ao tratamento de dados. Eu tenho uma má notícia, no entanto, é que, de acordo com a lei que está em brevemente a ser aprovada na Assembleia da República, as empresas vão ter mais 6 meses para voltar a solicitar o consentimento para tratar dados.
Portanto, vai haver uma nova revoada.
Vai haver uma nova vaga de e-mails.
Mas para quem ainda não o fez, ou as mesmas que o fizeram, têm que voltar a fazer?
Não, para quem ainda não o fez.
Ainda não o fez.
Uhum. Portanto, há, no fundo, uma segunda oportunidade, digamos assim. Vai trazer uma nova onda de e-mails, mas vai ter também um benefício que é: nunca houve nada que tivesse feito tanto pela sensibilização para a temática da proteção de dados pessoais do que essa quantidade de e-mails que as pessoas receberam. O tema ficou na ordem do dia. As pessoas aperceberam-se, ficaram bastante mais conscientes e alertas para a importância, para a premência da proteção dos dados pessoais e da importância dos seus dados pessoais, que muitas vezes cediam sem pensar muito no assunto. Eu creio que houve essa vantagem. O RGPD, o tal Regulamento Europeu, Regulamento Geral de Proteção de Dados, trouxe a questão para a ordem do dia e tornou-nos todos mais conscientes.
Mas esta lei que o Parlamento agora vai aprovar, e como a Ana perguntava há bocadinho, o que é que na prática e em concreto vem mudar em relação àquilo que já estava em vigor?
Sim, o regulamento está em vigor, a maior parte das regras, portanto, decorrem diretamente do regulamento, não necessitariam de uma lei. Há alguns aspectos em que o regulamento deixou uma margem de escolha aos Estados-membros e isso cabe agora a esta lei da Assembleia da República. E também a definição, essencialmente, das sanções para o incumprimento das regras do regulamento. São, essencialmente, alguns aspectos de concretização, de densificação ou de escolha.
Mas,
por exemplo, a idade a partir da qual as crianças podem prestar o consentimento em relação a apps ou a sites, na nossa sociedade de informação.
E já agora qual é? O que é que ficou estabelecido?
Pronto, o regulamento permite que os Estados-membros escolham a data entre 13 e 16 anos e a maior parte dos Estados-membros escolheu a data de 13 anos, a partir dos 13 anos de idade, e Portugal também fez essa escolha. E, portanto, será hoje em dia, de facto, os miúdos utilizam desde muito cedo essas aplicações e, portanto, achámos que não faria sentido, provavelmente o que aconteceria é que as crianças dos 13, 14, 15 anos arranjariam outras maneiras de aceder a esses sites. E, portanto, não deixariam de o fazer pelo facto de aprovarmos uma lei que diria que apenas podiam prestar consentimento à utilização dos seus dados a partir dos 16 anos, que antes disso teriam que fazer através dos pais.
Uhum. E em relação às coimas, portanto, a nova lei também vai defini-las, o que é que fica previsto?
Bom, o regulamento apenas definia o limite máximo das coimas, muito elevado. As coimas podem ir até ao máximo de 20 milhões de euros ou 4% da faturação global das empresas que violem as regras de proteção de dados. Mas apenas definia este limite máximo. Competia depois ao Estado português a estabelecer em maior detalhe as coimas aplicáveis a cada tipo de ilícito. E foi isso que fizemos com uma preocupação de razoabilidade. Aliás, em geral, em toda esta lei, a preocupação que tivemos foi uma preocupação de ponderação, porque o regulamento é um regulamento bastante exigente, que foi feito muito a pensar na Amazon, na Google, nas grandes corporações multinacionais que tratam dados em larga escala. E para esses, de facto, justifica-se ser exigente ter uma série de regulamentos, de procedimentos
e, ter coimas dessa dimensão.
E de coimas muito elevadas. Mas depois, quando aplicamos isso ao nosso tecido empresarial nacional, que é composto essencialmente por PMEs, é preciso ter alguma cautela. E o que fizemos foi estabelecer, no fundo, balizas e fixar valores, desde logo para pessoas singulares, mais baixo, para pequenas e médias empresas, e depois, aí sim, para grandes empresas.
E são valores, então, de que ordem?
São valores, eu agora não tenho aqui os valores de cor, são valores que podem, de facto, chegar aos tais 20 milhões, mas apenas para as grandes empresas, e depois compostos por aí abaixo para pequenas e médias empresas e para particulares.
Uma das divergências na elaboração da lei nacional prendeu-se com a isenção de coimas para as entidades públicas por um período de 3 anos. Isso vai ser assim?
Ficou assim, mas mediante uma autorização da CNPD, da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Que é quem fiscaliza, no fundo, quem tem a responsabilidade de fiscalizar esta matéria.
Nós aí também tivemos uma preocupação de ponderação, porque... Vamos lá ver, este regulamento é bastante exigente, é um regulamento novo que introduz uma série, agrava bastante as regras.
Mas é menos exigente, pelo menos neste aspecto, para as entidades públicas do que para as privadas?
Não, em alguns aspectos é até mais exigente para as entidades públicas. E a ideia aí é que nem sempre isso se justifica, porque se as entidades privadas normalmente utilizam dados para vender serviços, para fazer dinheiro, as entidades públicas, isso é uma grande preocupação do Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa, utiliza dados para prestar melhores serviços públicos, para evitar que o Estado tenha de estar a pedir os mesmos dados várias vezes aos particulares. O princípio only once implica uma interoperabilidade no tratamento de dados para que a administração possa utilizar os dados que já tem para uns efeitos e possa utilizá-los para prestar melhores serviços aos particulares para outros efeitos.
Não significa que não sejam dados sensíveis e, por vezes, até o Estado tem dados mais sensíveis do que as empresas.
Com certeza, tem que ter cautelas, mas a questão é, este novo regulamento é, de facto, bastante exigente e, portanto, tivemos a preocupação de que ele fosse, no início, essencialmente pedagógico para as empresas se adaptarem e para o Estado se adaptarem.
Mas, portanto, as empresas terão 6 meses para se adaptarem e o Estado 3 anos, é isso?
Não. Esse prazo, aliás, de 3 anos acabou por não ficar, apenas ficará na dependência da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas não é um prazo quando há aplicação das regras. As regras aplicam-se desde já. Era um prazo de aplicação das coimas.
Portanto, justamente.
As coimas aplicar-se-iam apenas passado 3 anos, numa lógica em que numa primeira fase haveria, de facto, uma adaptação às regras, uma aprendizagem das regras.
Fica vertido na lei, esses 3 anos, sem coimas, para o Estado.
Apenas nos casos em que a CNPD considerar que é justificado. Vamos lá ver. A nossa preocupação, por exemplo, com as freguesias. Existem milhares de freguesias em Portugal. Algumas freguesias rurais praticamente não tratam dados. E o RGPD exige, por exemplo, uma das principais exigências é a nomeação de um encarregado de proteção de dados, que é exigido quanto a empresas privadas apenas para aquelas que tratam dados em larga escala. Para entidades públicas é exigido para todas as entidades públicas, independentemente da sua dimensão. E o que nós dissemos é, por exemplo, uma pequena junta de freguesia que praticamente não trata dados pessoais, porque é que necessita de nomear, de designar, com os custos todos inerentes, um encarregado de proteção de dados. E, portanto, neste aspecto, o regulamento é até mais exigente para entidades públicas. Entidades públicas, em alguns casos, não tratam dados ou não tratam dados sensíveis e, portanto, há que ter aqui alguma razoabilidade na modulação de quem é que se aplica este regulamento e para que efeito. Como digo, muitas vezes entidades públicas utilizam dados para prestar melhores serviços eletrónicos, melhores serviços. O IRS automático é um bom exemplo. Se hoje em dia muitas pessoas não têm que preencher o IRS, é porque o Estado aproveita dados que já lhes são comunicados, claro, com o NIF da pessoa. Outro exemplo, deixe-me só falar deste exemplo que é muito importante, a tarifa social da eletricidade. A tarifa social da eletricidade, quando nós chegámos ao governo, era uma medida que já existia, mas não estava a ser aproveitada pela maior parte das pessoas que tinham direito. Porquê? Muitas não sabiam que tinham direito àquela prestação, ou então, mesmo sabendo, tinham que requerer, e esse requerimento depois tinha que ser aceite. E o que nós fizemos é, não faz sentido, isto tem que ser automático. Mas para ser automático,
é preciso
uma interoperabilidade, claro, com os dados da autoridade tributária, que conhece os rendimentos das pessoas, e pode dizer, esta pessoa tem um rendimento abaixo de um determinado escalão, tem direito à tarifa social, e tem que a ter automaticamente, sem pedir.
Já percebemos. Estamos com o secretário de Estado, Tiago Antunes. Temos ainda uma pergunta para si, que é costuma fornecer os seus dados? Ou seja, devemos ou não, quando nos pedem, fornecer os
dados? Acho que isso é uma
dados.
Opção individual de cada um.
Mas
eu tendo a ser cauteloso nesse consentimento ao tratamento de dados.
Uhum. Pronto, muito obrigada. Era a resposta.
E outras respostas ficam aqui em aberto para a conferência que a Renascença organiza então a partir das 9h30, justamente sobre este tema. Muitas outras questões que estão em cima da mesa, sobre inclusive os custos que de facto isto implica. Já agora, se nos puder avançar, de forma breve.
Uma das preocupações, justamente, com as novas exigências que resultam deste regulamento, para sobretudo para o nosso tecido empresarial, constituído essencialmente por PMEs, como disse, isso levou-nos a querer estudar o impacto. E temos tido a nossa unidade técnica de avaliação de impacto legislativo a estudar e concluiu, de facto, que há custos elevados para as nossas empresas, que estimamos em cerca de 140 milhões de euros por ano.
E é disso que se vai falar também. E já agora recordar o sítio vai acontecer no Polo Tecnológico de Lisboa, em Lisboa, com o José Pedro Frazão, nosso colega aqui da Renascença. Ainda há inscrições. Se passar pelo site, eu sei que está muito em cima da hora, faltam 40 minutos para o arranque, mas se passar pelo site da Renascença ainda se pode inscrever. Quem sabe ainda pode dar lá um pulo, ou então pode ver também através do seu computador, pode saber como pode acontecer através do seu computador no site precisamente também da Renascença. É só procurar em rr.sapo.pt. Muito obrigada.
Obrigado,
vamos agora ao trânsito.